Este podcast é uma obra de ficção destinada ao público adulto. Contém violência e pode não ser adequada para todos os ouvintes. Anteriormente, em Apogeu...
A casa Olugbeja se vê diante de uma enorme tragédia. Enquanto são tomados por raiva, tristeza e sofrimento, respostas recaem sobre a série de mistérios que os rodeava, enquanto luz recai sobre alguns segredos.
Você está ouvindo... Apogeu. Escrito, narrado e produzido por John Fonseca. Capítulo 8. O Requiem Soturno. Uma garoa fina, leve e quase imperceptível caía cruzando a enorme coluna de fumaça que se fundia às nuvens densas do céu da cidade. Fumaça aquela proveniente das últimas chamas remanescentes do desastre que havia se abatido sobre a cobertura do edifício São Tomás. Havia voltado para a entrada principal do edifício uma quantidade considerável de viaturas da polícia, carros do corpo de bombeiros e carros de equipe de jornalismo de alguns canais de televisão, uns até com helicópteros que transmitiam ao vivo o ocorrido. Tudo isso além da enorme quantidade de curiosos em terra, uns moradores do próprio edifício, mas agora um pouco molhados, com os olhos atentos. Muitos com os celulares voltados para o alto, aonde apenas algumas horas atrás, um fogaréu se alastrava. Naquela mesma noite, que já deveria ter sido longa demais para os membros da casa Lugbedia, Rian, absolutamente desesperado, quase quebrou o pacto da noite ao quase revelar suas habilidades para furar o cordão de isolamento feito pelos policiais. Por algum motivo, o clavicular não levava eles para nenhuma porta que eles pensavam, até que Galileu teve a ideia de encantar em faérico todos ali para que ficassem invisíveis. Greta, Brenda e Irina estavam caladas, não paravam de ligar para o celular de Mãe Aziza na esperança de poderem ouvir sua voz. Eles chegaram até a entrada da garagem por onde saíam guiados por policiais e bombeiros mais e mais moradores. Muitos deles carregavam Shih Tzus, Lhasas e Lulus da Pomerânia em seus braços, comentando sobre o risco de desabamento. Os Olugbeja, acompanhados por Ichiro e Yamaguchi, agora tinham a missão de subir 23 lances de escadas, com o objetivo de alcançar a cobertura, a casa deles. No caminho, Rian e Verônica não falavam nada. Joel se concentrava em confundir a mente de qualquer brigadista que pensasse ter ouvido a voz dele ou dos outros 8 vagando invisíveis pelo prédio agora que quase abandonado. Greta já conseguia sentir um traço de magia desconhecida no cheiro daquela fumaça, e Brenda, à medida que se aproximavam da cobertura, usavam sua magia para ir diminuindo as chamas, embora também sentisse que aquele fogo estivesse carregado de magia desconhecida. Beto, por sua vez, a cada passo que dava, tentava farejar Mãe Aziza dentre aquele fraco traço de enxofre que estava em toda parte, enquanto Luan e Luna estavam com os olhos arregalados e revivendo cada instante dos últimos dias em suas cabeças. O que havia acontecido ali? O que havia gerado tamanho desastre na sede daquela família que havia acolhido os dois tão bem? Por que eles tinham em seus íntimos a indizível certeza de que Mãe Aziza de alguma forma sabia de tudo que estava para acontecer, desde a frase que ela disse para eles dois em sonho, até quando repetiu a mesma frase para os dois, pouco antes deles verem ela pela última vez, ainda mais cedo naquela noite? Quando chegaram ao apartamento, quase não conseguiram reconhecer. Não parecia que tudo havia sido consumido por um incêndio. Parecia que tudo havia, de alguma maneira, explodido. Havia partes do chão e do teto que haviam cedido, paredes caídas, móveis ainda ardendo em brasa e muita fumaça. Toda e qualquer esperança de salvar qualquer objeto que fosse havia se perdido. Tudo estava incinerado. Havia cordões de isolamento e os brigadistas comentavam em voz alta que a estrutura daquele andar inteiro estava comprometida e que não havia sobreviventes. Os brigadistas estavam confusos sobre a origem do incêndio e falavam em vazamento de gás, mas também discutiam sobre uma estátua carbonizada que continuava a queimar no telhado. Cada um deles transpassou os cordões de isolamento. Rian foi na frente quase que desesperado para subir pelo resto de escadas que havia em direção ao telhado. Todos já estavam tossindo demais e tampavam os rostos com as roupas e com as mãos para não inalarem tanta fumaça. Ao saírem pela porta que dava acesso ao telhado, passaram próximo à estufa de Irina, agora destruída pelo fogo. Não conseguiram se aproximar porque uma enorme quantidade do chão já não estava mais ali. Ainda assim, em meio a enormes escombros quase que intacta no centro daquela pequena ilha que havia se formado com um entulho, estava uma estátua do corpo de uma mulher inteiramente carbonizada, ainda brilhando em fagulhas, exatamente como os corpos petrificados em Pompeia. Seus dois braços estavam abertos. Era irreconhecível, mas ainda assim alguns começavam a compreender e muitos a chorar. Todas as ligas metálicas das vigas e outros metais completamente fundidos estavam dispostos como se a explosão tivesse partido daquele lugar. O chão começou a ceder e todos tiveram que voltar rapidamente em direção à entrada do banheiro que ainda permanecia intacta. Não havia como voltar para as escadas ou a área fora de risco de desabamento. Então Verônica usou novamente o clavicular e eles saíram absolutamente empoeirados e fedendo a fumaça no meio de um túnel por onde passavam carros e que dava para a Rua da Consolação. Eles saíram tossindo, confusos e extremamente exaustos, caminhando em direção à Praça Roosevelt, que estava logo ali ao lado.
Para onde foi que você trouxe a gente, Verônica? Perguntou Galileu sério, estressado e cansado. Eu não sei. Eu penso em um lugar e o clavicular nos leva para outro,
estavam gritando. É porque Luna e Luan agora são os únicos portadores, disse Rian mais à frente. Luna e Luan apenas seguiam os demais, olhando para o chão, sem palavras. Mas calma, então ela... tentava Irina. Ela se foi, comentou Greta distante. Nós já sabíamos. Era uma questão de tempo, mas... dizia Brenda.
Alguém pode me explicar o que aconteceu? Bradou Beto ainda chorando.
Ela morreu lutando, disse Luna em voz baixa. Os olhos de Rian se arregalaram imediatamente. Seu braço inteiro se tornou em ouro e ele praticamente criou uma cratera embaixo de si depois de acertar um soco no chão de concreto da praça enquanto urrava.
Eu vou matar ele! Berrou Rian.
Ele quem? Questionou Verônica.
Pai Abby, aquele maldito!
Berrou mais uma vez andando de lá pra cá.
Rian, do que você está...
dizia Galileu.
Pai Abby me prometeu uma cura pra minha mãe. Em troca, eu precisava entregar pra ele o último dos seus anéis, dizia Rian agora mais calmo, com a voz embargada.
O quê? Disse Joel.
Ele me enganou. Pai Abby usou magia profana para restaurar seus outros anéis. Ele sacrificou seu filho para isso, tudo para se tornar o Rei da Noite novamente, contava Rian.
O mal agouro, pensou Verônica em voz alta.
E a promessa de cura envolvia também magia profana, eu neguei, é claro. E então você lutou com ele. Você não enfrentou um corpo seco, você está assim porque lutou com o Pai Abby Okandjua, entendeu Irina.
E que eu descobri que é meu pai, disse Rian, completamente desprovido de orgulho. Um silêncio se fez. Tenho certeza que foi ele quem matou minha mãe.
Eu acho que não, disse Luan, fazendo todos olharem para ele instantaneamente.
Luan até então estava sentado próximo à Luna, olhando apenas para o chão, exatamente como haviam ficado no primeiro café da manhã naquele apartamento que agora não existia mais.
Eu acho que mãe Aziza morreu lutando com... alguma coisa.
Uma daquelas coisas, comentou Brenda.
Não. Eu senti algo diferente ali, comentou Greta. Eu e Luan sonhamos com isso. Havia uma criatura horrível na sala. Era diferente dos corpos secos. Ela estava de cabeça para baixo, pisando no teto. Mãe Aziza surgiu de repente e a apartou com fogo.
Rian veio pisando forte em direção dos dois enquanto bufava.
Rian, os dois não tinham como saber, disse Verônica.
Mas você tinha, Verônica. Como você não viu isso acontecer? Perguntou Beto com firmeza.
Minhas visões estavam confusas. Parte de mim sabia que ela ia nos deixar hoje. Eu simplesmente não tive coragem de dizer pra vocês. Mas eu imaginei que ela morreria em paz, se não assim. Agora eu penso que ela, de alguma forma, bloqueou minhas visões, planejou tudo, nos tirou de casa, deixou o clavicular pro Luan e a Luna. Ela só não quis se despedir, explicou Verônica enquanto suas lágrimas escorriam.
Brenda e Greta foram abraçá-la enquanto Joel ia se aproximando de Rian.
Mas então, se não foi o pai Abel Kanjua e nem aqueles corpos secos mutantes, com que mãe Aziza estava lutando? Perguntou Irina.
Sem querer me meter, mas é que eu não pude deixar de notar, disse Shiro Yamaguchi, falando pela primeira vez em muito tempo. O jeito que os objetos estavam derretidos perto dela, o cheiro de enxofre que Beto sentiu, o rastro de magia desconhecida que você sentiu, Greta.
Bom, na minha opinião, mãe Aziza se sacrificou destruindo um yokai. Um demônio.
Enquanto Ichiro falava, Luna e Luan não conseguiam parar de reviver cada instante daquele sonho, enquanto olhavam para a mão dele completamente enegrecida por uma queimadura.
Deixa eu ver se eu entendi. Então, além do necromante serial killer à solta, agora temos que nos preocupar também com demônios? Disse Galileu sério, mas sem conseguir evitar o tom cômico.
E pai Abel Kanjua? Ele vai tentar a todo custo se tornar o Rei da Noite agora. E eu não posso permitir isso, disse Rian pouco antes de Joel retrucar.
Um problema que daria para ter sido evitado se você não fosse egoísta. Rian, como você pode ter sido tão estúpido em entregar uma relíquia tão poderosa para aquele homem? Você tem ao menos a noção do que o pai Abe pode fazer agora se ele realmente tiver todos os anéis?
Muito cuidado com suas palavras, Joel, disse Rian em voz baixa.
Eu deveria ter cuidado, Rian. Eu! Em meio a tantos problemas, tantos mistérios sem solução. A nossa mãe lutando contra uma doença terminal, as outras casas do conclave querendo tomar a coroa a qualquer custo. Uma ameaça terrível recaindo sobre todos nós. Um poderoso necromante será o killer matando mais e mais inocentes. A ordem conquistando cada vez mais espaço. A Luna e o Luan quase que implorando silenciosamente todos os dias para que a gente responda para eles o que foi que aconteceu naquela noite, mas não. O príncipe dourado e muito inconsequente tinha que piorar tudo simplesmente porque ele quer agir pelas costas da própria família e da própria mãe. Que a propósito, morreu essa noite. E eu não tenho dúvidas, protegendo você, eu e todo mundo aqui.
Joel finalmente conseguia parar de apertar seus punhos. Ele tinha colocado tudo para fora e as folhas secas do chão que sua telecinese começou a fazer flutuar estavam caindo novamente, enquanto Rian apenas virou de costas e saiu apressadamente. Joel expirou forte e fechou seus olhos enquanto ouvia Irina.
Porra, Joel. Rian, espera! Me deixa em paz! Disse Rian, distante, deixando Irina sozinha e seguindo em direção à paróquia Nossa Senhora da Consolação.
Um silêncio amargo continuava no ar, enquanto todos, aos poucos, começavam a perceber que o sol começava a nascer mais uma vez no horizonte, e a enorme maioria deles não tinha mais nenhum lugar para chamar de lar. Alguns dias se passaram. Era como se a morte de mãe Aziza tivesse afetado a natureza. Não parava de chover, o que era incomum para aquela época do ano. As nuvens blindavam todo e qualquer azul do céu e um frio de cortar os ossos recaía sobre a cidade junto de uma neblina densa e sorrateira. Ia descendo por entre as ruelas do cemitério da Consolação uma enorme procissão de bruxos que, para aquela ocasião, vestiam branco. Muitos usavam óculos escuros e guarda-chuvas, mas os Olugbedja iam na frente sem nenhuma daquelas coisas. Estavam todos ali, menos Rian. Seus rostos estavam inchados, as expressões vazias e as roupas brancas que vestiam pareciam intensificar a apatia. Greta vocalizava enquanto caminhavam por entre aquelas várias ruelas cercadas de túmulos e mausoléus, em direção ao coração do cemitério onde havia uma pequena edificação redonda e cercada de pilares brancos. Acompanhava eles uma enorme parte da corte, os Bevilacqua, os Yamaguchi, os da Veiga, Nifemi e Keile Bokanjua, e alguns representantes do Tamoyo e de outras casas mais distantes. Ao adentrarem a edificação, dois subordinados também vestidos de branco se posicionaram ao lado de uma enorme porta verde de madeira completamente adornada de arabescos e símbolos místicos. Maurizio Bevilacqua, o senhor da casa Bevilacqua, se colocou de frente à porta e estendeu sua mão por alguns poucos instantes. Os subordinados abriram a porta e então um enorme jardim se revelou à frente deles. Todos ali foram entrando no santuário, como assim era chamado aquela sala mágica semelhante a um jardim interior com um céu azul que comportava a árvore do santuário, uma árvore milenar pela qual fluía a magia pura. Sacerdotes e sacerdotisas falaram em nome de Mãe Aziza, a grande rainha da noite, queimaram seus cabelos em ritual e lançaram as raízes gigantes da árvore brilhante que parecia ter o caule e galhos negros como carvão, e as folhas como se fossem feitas de lâminas de diamante. Por fim, a corte foi se retirando. Ficou ali no santuário apenas Greta, que chorava bastante, Brenda e Verônica, que choravam menos, Luna, que consolava Irina mais distante, Luan e Beto sozinhos, apenas admirando a árvore do santuário enquanto refletiam sobre tudo, Joel sendo consolado por Caleb e Galileu sendo consolado por Itiro. Todos estavam distantes uns dos outros, separados. Alguns estavam sem falar com Joel, outros estavam sem falar nada com ninguém. Estavam paralisados, abatidos, mas definitivamente não estavam juntos. Apenas naquele instante, eles pareceram encarar o doloroso fato de que a mulher que havia cuidado e criado vários deles, mostrado o real significado de uma família, agora tinha partido do mundo dos vivos para sempre. Sabe, eu fui o primeiro a ser adotado por ela. Eu tinha 12 anos, contava Beto para Luana em voz baixa. O Rian era só um pirralho chato. Mas ela dizia pra mim, a partir de agora, ele é seu irmão mais novo. Cuida dele e um dia ele vai cuidar de você. Com o tempo, foram chegando os outros, mas ter sido o primeiro... Eu não espero que você entenda, Luan, o que é ser um licântropo com 12 anos. Mas todas as luas cheias, ela estava lá comigo. Mesmo que eu a mordesse, mesmo que eu a arranhasse, ela sempre gritava pra mim com os olhos cheios de lágrimas, eu sou sua mãe, e eu nunca vou te abandonar. Luan conseguia ver as lágrimas caindo sobre as raízes daquela gigante árvore à frente dos dois. Beto, que até então não tinha soltado nenhuma lágrima até aquele instante, agora soluçava no abraço que Luan tinha lhe oferecido. Não demorou muito para que os outros irmãos se juntassem naquele abraço silencioso, doloroso e absolutamente cheio de incertezas.
Você aí, já é apoiador do Ogoverso? Apoiando o Ogoverso com apenas R$5 por mês, você incentiva e ajuda a crescer este e outros projetos. Tudo isso além de ganhar acesso a conteúdos exclusivos. Então apoie Kianogo, John Fonseca, Ogocast e o Auraverso de uma vez só pelo apoia.se/Ogoverso.